primeira igreja presbiteriana em Petrolina. Uma igreja para frequentar, muito mais uma família para pertencer.
Pastor Renato. Pai Santo, quão bom estar aqui adorando ao Senhor. Maravilhoso, Senhor Deus, é exaltar o Teu nome, ó Pai, pois para isso mesmo o Senhor nos chamou. Conforme acabamos de cantar, Senhor Deus, pela cruz o Senhor nos chamou. E para nós é uma grande alegria e nós encontramos prazer nisso, satisfação nisso, porque o Senhor nos criaste, ó Pai, para esse propósito. Mas também, Senhor Deus, nós precisamos do Senhor, conforme cantamos, Pai. Precisamos, ó Deus, da Tua bondade, precisamos, Senhor Deus, da Tua graça em nossa vida, precisamos da Tua orientação e por isso pedimos, Pai, que fale ao nosso coração, através do Teu servo, pastor Runilson, ó Pai querido, edificando-nos, ó Deus, pela ação do Teu Espírito Santo, mediante a Tua palavra que aqui será explanada, Senhor. Fale conosco, Pai. O Senhor conhece o mais profundo do nosso ser, das nossas necessidades. Nós enfrentamos dilemas, ó Pai Santo, diariamente, por isso pedimos a Ti, Senhor, fale conosco. Usa o Teu servo, ó Pai Santo, para ministrar aquilo que de fato necessitamos. Nós suplicamos a Ti, em um nome e por amor de Cristo Jesus. Amém.
Amém. Muito bem, que o nosso Deus, o Deus vivo e verdadeiro, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, prossiga sendo amado, obedecido e glorificado. Em pensamentos, em palavras e ações. Dissemos deste púlpito que o tema desta noite seria e será este: infinitamente reticência, Ele pode. E é claro que esse tema ele foi totalmente extraído da carta de Deus aos Efésios, o capítulo 3, os versículos 20 e 21, muito especialmente o 20, abramos a Bíblia, carta de Deus aos Efésios, o capítulo 3, os versículos 20 e 21, muito especialmente o 20, vamos ler juntos como ato de adoração. Lembrem-se que Deus fala com a sua igreja a partir da leitura. Por isso que é muito importante prestar atenção à leitura que o liturgo faz. Nós temos a vox Dei, a voz de Deus, já a partir da leitura da palavra. Efésios capítulo 3, os versículos 20 e 21. E aqui nós temos um ato de adoração, o que comumente chamamos de doxologia, um ato de louvor, um ato de adoração paulino. Assim se encontra o texto. Ora, todos juntos, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre, e toda a igreja diz amém. Estamos às portas de um novo ano. Daqui a algumas horas, nos encontraremos dizendo uns para os outros, feliz ano novo. E ao mesmo tempo, concomitantemente expressando os nossos desejos, os nossos votos de prosperidade, em todas as suas dimensões, uns para os outros. É natural que seja assim. É natural que seja assim. Durante este dia, todos nós aqui já mandamos áudios para membros da família que moram em outras cidades. Até já em viva voz falamos com alguns, já mandamos áudios para irmãos em Cristo, irmãos e irmãs em Cristo, e expressamos os nossos desejos para com eles. Apresentamos os nossos votos de prosperidade. E esqueça aí os votos de prosperidade na perspectiva da teologia da prosperidade. Nós não temos nada a ver com essa teologia. Mas a Bíblia também não apresenta a prosperidade em si como algo ruim. O problema é que o nosso conceito de prosperidade é reducionista e equivocado. Não há nenhum problema em desejarmos bênçãos e mais bênçãos para o outro, às portas de um novo ano. Não é, querida Dida? Dona Dida, carinhosamente falando. Desejamos sim que um 2024 seja um 2024 de prosperidade em todas as dimensões da vida, segundo a vontade e o desígnio do Senhor. Muito especialmente no aspecto espiritual. Sim. Isso é importante. E nós encontramos, amados irmãos e irmãs, o apóstolo Paulo, claro que não foi dentro de um contexto de passagem de ano, coloquialmente falando, virada de ano, foi num outro contexto, nós encontramos o apóstolo Paulo também fazendo isso à igreja que estava em Éfeso. Ele fez isso. Ele desejou a verdadeira prosperidade para aquela igreja. E ele não apenas desejou, ele orou. Sim, Paulo foi um homem de oração. O homem que escreveu secundariamente a carta de Deus aos Efésios, a Bíblia nos apresenta como um homem de oração. Ele já começa a sua caminhada na nova aliança orando. Abra a Bíblia no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 9. Ele já começa a sua caminhada na nova administração da Aliança da Graça, orando, gente, que coisa linda. Vejamos aí o livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, a partir do versículo 10. Ele aí já se encontra agora recém-convertido. Recém-convertido à fé cristã. Recém-convertido a Cristo, a nova administração da Aliança da Graça. E observem, notem, percebam como Paulo ele é encontrado por Ananias. O próprio Deus descreve para Ananias que ele deveria ir para tal e tal lugar, em tal e tal rua, e lá ele encontraria tal e tal homem, esse homem Paulo, e como Ananias o encontraria. Vamos ler o texto juntos? Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama, e na casa de Judas procura por Saulo, seu nome romano, apelidado de, ou melhor, judeu, né? Hebreu, Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está fazendo o que, gente? Ele está orando. O homem que escreveu a carta de Deus aos Efésios, sob a supervisão do Espírito Santo, ele já começa a sua caminhada cristã sendo um homem de oração. Ora, ele foi um homem tão intenso na oração que as demais cartas também, nós encontramos o mesmo dizendo: eu não cesso de orar por vocês. Abramos a Bíblia na carta de Deus, a primeira carta de Deus aos Tessalonicenses. Observemos aí a primeira carta de Deus aos Tessalonicenses. E assim se encontra a poderosa palavra de Deus, logo no primeiro capítulo. Assim se encontra, vamos ler juntos? Primeiro capítulo, versículo 2. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações. E sem cessar, aí ele prossegue, mencionando-vos em que, gente? Em nossas orações. Era um homem de oração. Tanto é que no capítulo 5, ele dá algumas diretrizes para essa mesma igreja, e uma delas é esta: orai sem cessar. Poderíamos ler aqui também a segunda carta de Timóteo, aliás, poderíamos não, vamos ler logo no primeiro capítulo, e percebamos como Paulo era um homem de oração. Segunda carta de Deus a Timóteo, observe, meus irmãos, o versículo 3 também, e logo no início ele compartilha conosco o seu estilo de vida. E a oração fazia parte do seu estilo de vida. Vamos ler juntos? 2 Timóteo, o primeiro capítulo. Perdoe-me, sonoplastia, pois eu citei, de fato, erradamente, erroneamente. Primeiro capítulo, 2 Timóteo, primeiro capítulo, versículo 3. E vamos ler juntos como ato de adoração. Vamos lá? Dou graças a Deus, a quem, desde os meus antepassados, sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Um homem de oração. O homem que foi usado por Deus para escrever a carta de Deus aos Efésios. Carta essa que os estudiosos bíblicos, todos os comentaristas, chamam de a coroa dos escritos de Paulo. A carta aos Efésios, todos os comentaristas, mudando apenas o vocabulário, chamam a carta de a coroa dos escritos do apóstolo Paulo. O ápice dos escritos do apóstolo Paulo. Por isso é recomendável que a igreja leia, medite também e muito intensamente na carta de Deus aos Efésios. Quando ele escreveu essa carta, nós sabemos onde ele se encontrava. Ele se encontrava na sua primeira prisão em Roma, entre os anos 60 e 62 do primeiro século. Ele se encontrava em Roma. E ele se encontrava em Roma, preso. Observem que ele mesmo compartilha conosco no capítulo 3, o primeiro versículo. Carta de Deus aos Efésios. Observem que ele mesmo diz que ele é um prisioneiro, literalmente falando. Carta de Deus aos Efésios, capítulo 3. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios, por esta causa, pela causa da igreja, que agora ela é composta de judeus e gentios, eu me encontro prisioneiro de Cristo. Eu me encontro preso por essa causa, eu me encontro encarcerado por essa causa. Eu estou preso como consequência de trabalhar em prol da igreja. Eu estou preso pelo fato de trabalhar em prol dos cristãos gentios, para que os gentios também sejam alcançados pelo Evangelho. Eu estou preso. Ora, no capítulo 4 também ele repete isso, e não é por acaso, da carta de Deus aos Efésios. Primeiro versículo, capítulo 4. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor. Esse homem está preso, a sua primeira prisão em Roma, pois a segunda, dali ele partiu para a glória. Foi a sua primeira prisão. Foi nessa primeira prisão em Roma que ele escreveu as famosas cartas da prisão que nós conhecemos. Carta aos Efésios, carta aos Filipenses, lembram? Colossenses, Filemon. Alguns incluem aí a segunda carta de Timóteo, também é uma carta da prisão, mas já foi na segunda prisão dele. E dali ele partiu para a glória. Esse homem está preso. Por esta causa, eu sou prisioneiro do Senhor. E ele está falando isso com prazer, com satisfação. Qualquer probleminha hoje, a gente quer desistir do Senhor, quer desistir da igreja do Senhor, quer desistir da obra do Senhor. Paulo, em contrapartida, diz: por esta causa, encontro-me como prisioneiro do Senhor. Ele está falando isso com satisfação, meus irmãos. Ele não está murmurando, não. Ele está dizendo: olha, por esta causa, encontro-me como prisioneiro dele. Pois bem, essa carta aos Efésios, já pregamos aqui uma série baseada nessa carta. Ela tem dois blocos, gente. O primeiro bloco vai do primeiro capítulo ao capítulo 3. É o bloco que nós chamamos de bloco doutrinário, é o bloco da teologia, é o bloco da palavra, é o bloco da revelação, é o bloco dos indicativos, é o bloco da posição de Cristo nas regiões celestiais. Paulo diz: em Cristo vocês são isso aqui, do capítulo 1 ao capítulo 3. O segundo bloco é o bloco da aplicação, da prática, do comportamento da igreja, da ética, da piedade, da vida cristã. E vai do capítulo 4 ao capítulo 6. Pois bem, ao escrever essa carta, estando ele preso, por ser um homem de oração, ele ousa compartilhar com a própria igreja o conteúdo das suas orações em prol da própria igreja. E nós encontramos nessa carta aqui o conteúdo de duas orações que o apóstolo Paulo compartilhou com a igreja. Observem no primeiro capítulo, meus irmãos e minhas irmãs. Observem. No primeiro capítulo da carta de Deus aos Efésios, a partir do versículo 15, nós temos uma oração paulina. Depois que ele trabalha, depois que ele mostra que a igreja, usando aqui a linguagem do reverendo Hernando Dias Lopes, e de Wismer, e de William Hendricks, e de John Stott, e de tantos outros, depois de dizer que a igreja é o povo mais rico do mundo, depois de descrever que a igreja é o povo mais rico do mundo, a riqueza que transcende a riqueza material, o real, o dólar, o euro, ele agora vai orar para que a igreja perceba que ela é o povo mais rico do mundo. Para que a igreja enxergue. Versículo 15, capítulo 1, vamos ler juntos. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, aí a carta prossegue: não cesso de dar graça por vós. Junto, vamos lá, gente. Fazendo menção de vós nas minhas orações. E aí, isso aí é teologia pastoral. Ler esse texto aí já nos convoca, homens de Deus, para orarmos pelo rebanho, orarmos pela igreja. Aí ele continua, versículo 17. Na primeira oração que ele compartilha com a igreja em Éfeso. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, primeiro, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Aí ele prossegue. Também, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder. Preste bem atenção. Eu oro para que vocês percebam, enxerguem a suprema grandeza do poder de Deus. Eu oro para que vocês percebam a suprema grandeza do poder de Deus que se encontra à disposição de vocês. E ele vai além, ele aprofunda, ele diz: olha, esse poder, sabe o que ele fez? Sabe o que esse poder de Deus fez? Aí ele prossegue, queridos, no versículo 20. O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando primeiro dentre os mortos. O poder ressuscitou Cristo dentre os mortos. E fez o que mais? Segundo, fez com que Cristo tomasse assento à direita nos lugares celestiais. Terceiro lugar, o texto prossegue. O 21, acima de todo principado e potestade, poder e domínio. E de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Vocês perceberam o que Paulo está dizendo? Veja o que o poder de Deus fez com o seu Cristo. O poder de Deus o tirou do sepulcro. O poder de Deus fez com que ele subisse às alturas. O poder de Deus fez com que ele se assentasse à sua direita. O poder de Deus o colocou acima de principados e potestades. Ao Senhor Jesus Cristo toda a glória. Ao Senhor Jesus Cristo toda a glória. Mas ele não para por aí. Versículo 22. Vejam o conteúdo da oração do apóstolo Paulo. Olha o que o poder de Deus fez com Cristo. E pôs todas as coisas debaixo dos seus. O poder de Deus colocou todas as coisas debaixo dos pés de Jesus Cristo. Queridos, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele não está amedrontado, ele não está inquieto, ele não está perdido. Todas as coisas estão debaixo dos seus pés. O mundo ainda não vê, o mundo ainda não percebe, mas um dia contemplará literalmente o que isso significa. Agora, o que o poder de Deus fez mais, gente? E aí envolve você, envolve esta igreja, as demais igrejas do Senhor. Vamos ler juntos o restante? Para ser o cabeça sobre todas as coisas. Ele deu quem à igreja, gente? Hã? O deu a? Ele deu Cristo à igreja, gente. Prossiga a leitura. A qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Eis aí o conteúdo da primeira oração paulina que se encontra na carta aos Efésios. Aí depois da primeira oração, você vai para o capítulo 3, depois de trabalhar um pouco mais dos indicativos da fé, quem nós somos em Cristo, algumas minúcias, algumas facetas, alguns detalhes. Aí ele vai novamente apresentar uma outra oração que ele fazia pela igreja. E aí se encontra o nosso tema. Capítulo 3 da carta de Deus aos Efésios. Versículo 14. Vejam que no primeiro versículo, Mônica, ele disse, no primeiro versículo do capítulo 3, por esta causa eu sou prisioneiro do Senhor. E agora no versículo 14, Joel, ele diz, por esta causa me ponho de joelho diante do Pai. Ele vai repetir, por esta causa, em prol da igreja, a igreja que é composta de judeus e gentios, eu me ponho de joelho diante de quem? Dos homens? Não, eu me ponho de joelho diante do Pai. E agora, mais uma vez, ele vai compartilhar o conteúdo dessa oração. O conteúdo dessa oração. O judeu orava de pé, o judeu orava prostrado, o judeu orava sentado, o judeu orava de joelho. A Bíblia não dogmatiza uma posição apenas. O que Deus exige é, seja de joelho, de pé, sentado ou prostrado, o coração tem que estar reverenciado diante dele. O coração tem que estar prostrado diante dele. É claro que o orar de joelho era um momento para o judeu muito especial, de muita solenidade extremada. Então, quando Paulo diz, por esta causa, eu me ponho de joelho diante de quem? Dos juízes. Ele diz, ainda que Deus seja juiz, ele diz, diante do Pai. Aí ele entra com a doutrina da paternidade. Aí isso nos faz lembrar, sabe o quê? A oração do Senhor em Mateus 6. Quando orardes, quando vocês forem orar, orem assim, Pai nosso que estás nos céus. eu me ponho de joelho pela igreja. Agora observe. Os pedidos da oração que ele fez. O conteúdo da oração, Rosa, Anne, Duda, Janai, Eduarda. A Eduarda de Juazeira, com você mesmo, Eduarda. Observe o conteúdo da oração. Vejam se há uma conexão conosco aqui hoje. Se são esses os nossos pedidos. São esses os nossos pedidos para 2024? Observem. Versículo 15. De quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder. Fortalecidos com o que, gente? Com poder. Mediante o seu espírito no homem interior. Primeiro que vocês sejam fortalecidos com poder. Através do Espírito Santo no homem interior. Que vocês sejam energizados pelo Espírito Santo. Que vocês recebam poder por intermédio do Espírito Santo, para que vocês prossigam mudando, sendo transformados. Aí ele prossegue compartilhando o pedido. Versículo 17. Em assim sendo, e habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. E Cristo se sinta em casa nas vossas vidas. Que vocês sejam edifício de Cristo, santuário de Cristo. O Espírito Santo prepara a casa para a habitação de Cristo. Aí o versículo 18. A fim de poder compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. Vejam só, queridos. E conhecer o amor de Cristo que excede todo. Mônica, daqui a pouco vai ter aquele cântico, né? E o texto diz, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomado de toda a plenitude de Deus. Vejam o conteúdo, Teresa Alencar, da oração do apóstolo Paulo em prol da igreja. Aí depois que ele apresenta, ele compartilha com a igreja a oração que ele fazia com frequência pela igreja. Aí ele agora encerra com uma doxologia, um ato de louvor, de exaltação ao Senhor. E quando ele, Maxwell e Carol, quando ele ousa fazer isso, aí no versículo 20, meu irmão querido, meus irmãos e minhas irmãs, ele nos dá a razão do porquê ele se colocava de joelho diante do Pai, a razão que o levava a orar pela igreja, a razão que o levava a pedir o que ele pedia pela igreja. E a razão está aqui. É como se ele passasse e dissesse assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. O que levou Paulo primeiro a pedir, o que levava Paulo a orar, é primeiro que o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. Ele tem um poder absoluto, e ele tem um poder ordenado. O poder de Deus não é um poder desorganizado, não é um poder limitado. Ele se apresentou a Abraão e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e seja perfeito. Vocês acham que ele disse isso para Abraão, que depois passou a ser chamado de Abraão? Por quê? Para encorajá-lo. Para encorajá-lo, para animá-lo. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito, Abraão. É aqui, Paulo diz, ora aquele que é poderoso. Meus irmãos e minhas irmãs, o Deus a quem servimos é um Deus poderoso. Aqui acolá cantamos aquela canção, El Shaddai, o Deus todo poderoso. E é baseado justamente em Gênesis, quando ele se apresenta também a Abraão. Ele é tão poderoso que João Batista, falando do seu poder absoluto, num diálogo com os fariseus, num diálogo com os seus compatriotas, João o Batista disse: parem, parem de dizer eu tenho por pai Abraão, pois para o soberano Deus isso aí não tem peso nenhum. Se não vier acompanhado com mudança, transformação, vida, piedade. Mas a razão maior que o leva a dizer, parem de usarem o vosso pedigree. Aí trazendo para os nossos dias, parem de usar o pedigree denominacional de vocês. Se não vier acompanhado com verdadeira piedade, verdadeira fé, compromisso, obediência. A razão? Vocês não sabem que Deus pode transformar estas pedras em filhos de Abraão? Deus pode transformar essas pedras em filhos de Abraão. Ele não as transforma porque ele não quer, mas se ele quisesse, ele assim faria. Sabe o que é isso? O poder absoluto de Deus. Nós temos dois João Victor aqui. Dois João, viu, João? Temos. É você e o João Vitor lá atrás. Você entendeu, João Vitor? Davi, Josué. Esse é o poder absoluto dele. Aí você vai e encontra Cristo no jardim do Getsêmane. Aí o impetuoso Pedro percebe Cristo sendo acuado, intimidado. Puxa a espada e faz o quê, Pedro? O apóstolo, o impetuoso, o presidente do colégio apostólico, pega a espada aí. E ele sabia manusear a espada, viu? Decepou a orelha de um soldado. Qual foi a resposta de Cristo? Aí nós temos o poder ordenado. Aí nós percebemos que Deus tem controle sobre o seu próprio poder. O poder dele não é uma força sem controle. Qual é a resposta de Cristo dada a Pedro? Coloca a tua espada de volta na bainha. Devolva-a para o seu próprio lugar. Não sabes tu que eu poderia rogar ao Pai e ele enviaria 12 legiões de anjos. O que ele está dizendo? Eu tenho poder para sair dessa aqui, mas eu não vim para sair. Pois se assim eu quisesse, eu não cumpriria a vontade do Pai. Então coloca a tua espada aí, pois se eu quisesse, eu rogaria e ele mandaria, encosta o ouvido aí, 12 legiões de anjos. Aí você lê o Antigo Testamento e vai ver um anjo sozinho desmoronando o exército dos inimigos de Israel. Um anjo sozinho. Imaginem, na linguagem romana, 12 legiões de anjos. E ele disse, não sabes tu que eu poderia rogar ao Pai? E ele enviaria 12 legiões de anjos ao Senhor Jesus Cristo toda a glória. Então o Paulo que diz, eu por esta causa eu me imponho de joelho diante do Pai e depois apresenta o conteúdo da oração, ele fez isso e fazia isso porque ele cria que Deus era poderoso. O nosso Deus é poderoso. E como ele é poderoso? Ele é tão poderoso, né? Ele anda, envia o anjo Gabriel a fazer a visita a Maria. Ele diz, calma mulher, não temas, tu és agraciada, tu foste agraciada por Deus, no teu ventre terá concebido um ente, um ser, e ele será chamado filho do Altíssimo. Como se dará, Maria pergunta, descerá sobre ti o Espírito Santo. Com a sua sombra ele te envolverá. E aí ele conclui dizendo, sabe de Isabel, a tua prima, ela está grávida, viu? E aí o próprio anjo diz, porque o Deus é o Deus do, toda a igreja, do impossível, é o Deus da infinitude. Então Paulo diz, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Por isso Paulo orava, por isso que ele orava, por isso que ele se colocava de joelho diante do Pai. Vamos adentrar 2024 com essa confiança no nosso Deus. Isaías diz que ele não se cansa, ele não se fatiga, gente. Deus não pede pausa para respirar. Não, ele não pede pausa para respirar. Agora, a Bíblia diz que ele faz infinita, ele é poderoso para fazer o que, gente? O óbvio, o básico, o que você espera, para fazer infinitamente mais. Aí queremos rapidamente dar uma ilustração bíblica, histórica, factual, desse infinitamente mais. Rapidinho, 1 Samuel, primeiro capítulo, você encontra Ana pedindo um filho. Lembram? Esposa também de Eucana. Dá-me um filho, Senhor, e eu consagrarei a ti. 1 Samuel. E ela pediu com tanta intensidade emocional que o próprio sacerdote Eli a confundiu e achou que ela estava bêbada. E ela disse, não, meu Senhor, é amargura de alma, é angústia de alma. Está lá, 1 Samuel, primeiro capítulo. Aí eu pergunto, Deus atendeu ao pedido dela? Deus deu um filho para Ana ou não deu, gente? Qual é a resposta? Sim ou não? Deu. Mas sabe o que é que nos chama a atenção? Vamos direto para o capítulo 2, em virtude do tempo. O capítulo 2, em virtude do tempo. 1 Samuel, o capítulo 2. Ele deu um filho que ela havia pedido e ela disse, eu vou consagrá-lo a ti. Se o Senhor me der um filho, eu o consagrarei a ti. Deus deu o filho, Samuel. Deus consagrou, ela consagrou Samuel. Agora vejam no capítulo 2 a sequência. O capítulo 2, meus irmãos e minhas irmãs, de 1 Samuel, tem o cântico de Maria, não tem, Diana? Tem o cântico de Ana. E aí o texto diz assim, versículo 18. Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena e de ano em ano lhe trazia, quando com seu marido subia a oferecer o sacrifício anual. Eli abençoava Eucana e a sua mulher e dizia, o Senhor te dê filhos desta mulher, em lugar do filho que devolveu ao Senhor. E voltavam para a sua casa. Agora o versículo 21, todos juntos. E ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Esse é o Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais. Ela pediu um, e ainda disse mais, eu o consagrarei a ti. Ele deu muito mais do que ela havia pedido. Esse continua sendo o nosso Deus. É o Deus de ontem, é o Deus de hoje, é o Deus de amanhã, é o Deus de eternidade, é a eternidade. Vamos adentrar 2024 com essa confiança. A nossa confiança não está no poder executivo do Brasil. Misericórdia. Não está no poder judiciário, muito menos. Não está no poder legislativo. A confiança da igreja está no seu Deus, o Criador dos céus e da terra. No céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Mas eu falei que daria um outro exemplo de que ele faz muito mais do que pedimos ou pensamos. Kessia. 1 Reis capítulo 3, Mauro Guerreiro. 1 Reis capítulo 3, Léo e Dani. 1 Reis, Léo e Dani já foram membros desta igreja. Estamos orando para que eles voltem a ser. Para isso precisa voltar para a cidade. Então esteja orando. É uma forma de ósculo santo para vocês. 1 Reis, o capítulo 3. Uma outra ilustração do Deus que é poderoso, Carla Gil, para fazer infinitamente mais. 1 Reis, capítulo 3. Bíblia aberta. A oração de Salomão. Versículo 3. Vamos ler juntos. Versículo 3, Salomão amava o Senhor, andando nos preceitos de Davi, seu pai, porém, sacrificava ainda nos altos, e queimava incenso. Olha só, foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque era o alto maior, ofereceu 1000 holocaustos Salomão naquele altar, em Gibeão. Apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos. Quem foi que apareceu? Foi Salomão que apareceu diante do Senhor? Ou foi o Senhor que apareceu a Salomão? Segundo o texto. O Senhor apareceu a Salomão de noite em sonho. Disse-lhe Deus. Gente, que riqueza. Pede-me o que queres que eu te dê. Gente... Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, ele ainda é gracioso. Ele se apresenta e diz, pede-me, o que queres que eu te dê? Só diz isso quem tem todo o poder. Aí Salomão faz um pedido. E veja um pedido. Respondeu-lhe Salomão, todos juntos. De grande benevolência, usaste para com teu servo Davi, meu pai. Porque ele andou contigo em fidelidade, e em justiça, e em retidão de coração, perante tua face. Esta grande benevolência, e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. Prossiga o texto. Agora, pois, ao Senhor, meu Deus... Tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Gente, olha só que coisa linda. Não passo de uma criança. Eu não sei como conduzir esse povo. Como um pedido desse, Deus diz, cheiro suave, aroma suave. A humildade é um aroma suave nas narinas do Criador. Oh, eu quero sabedoria. Versículo 8. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, tão numeroso que não se pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar a teu povo, para que prudentemente discerna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar este grande povo? Ele reconhece a sua insuficiência, ele reconhece a sua pequenez, e ele só pede isso. Estas palavras. Fizeram o que, gente? Agradaram ao Senhor por haver Salomão pedido tal coisa. Resposta, versículo 11. Disse-lhe Deus, todos juntos, já que pediste esta coisa, e não pediste longevidade, nem riquezas, nem a morte dos teus inimigos, mas pediste entendimento para discernir o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras. dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Ele dá infinitamente mais. Mas o texto não para aí, versículo 13. Vamos lá, Maico, Samira. Também, até o que não me pediste, eu te dou, tanto riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. Esse é o Deus, nosso Deus, Todo-Poderoso, que faz infinitamente mais, Ricardo. Infinitamente mais, gente. É assim que Paulo encerra aquele capítulo, aquela oração. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. O que é que você espera dele em 2024? Espere o mais, porque ele é poderoso para isso. Espere mais. Primeira Igreja Presbiteriana, o nosso Deus não é um Deus medíocre. Os seus celeiros são infindáveis, infinitos. Esperemos o mais do nosso Deus. De mais progresso espiritual, crescimento qualitativo, crescimento quantitativo, que ele também gere prosperidade financeira na igreja. Agora, uma prosperidade para ser manuseada para a glória dele, dando pão a quem tem fome, sustentando obreiros, plantando igrejas para a glória dele. E nós podemos esperar, porque ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Adentremos com essa confiança 2024, Flávio. E eu só quero ler o versículo 21 como ato de adoração, fazendo coro com Paulo. Diante disso, sabedores disso, o que devemos fazer, Felipe? Vamos ler juntos aí? Não, o perdão aí para a sonoplastia, a falha é minha. Efésios 3:21. Perdão, viu, Guilherme? Que bom ver-te aí, ajudando o Tiago. Junto, vamos lá? A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Está preocupado com teu filho? Deus pode fazer infinitamente mais. Está preocupado com a tua filha? Ele pode fazer infinitamente mais. Está preocupado com teu esposo? Deus pode fazer infinitamente mais. Está preocupado com a tua esposa? Ele pode fazer infinitamente mais. Agora é preciso pedir, 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 orar, orar. E o homem de oração, na primeira carta aos Tessalonicenses, disse: orai sem cessar. 2024 é ano de mais oração, porque 2024 é ano de receber de Deus infinitamente mais. Nanda, a ele a glória.